feio a gente ficar pedindo toda hora, né? A mesma coisa. 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao 20. Tem alguém que nos visita nessa noite? Se você está nos visitando, e se não for constrangedor para você, levanta a mão aqui só para me identificar. Opa, ali é um casal, Deus abençoe aqui. Adriana, sempre apresentando a igreja para alguém, né? Lá, a irmã, Deus abençoe também. Mais alguém? Irmãos, vamos aí, quem está próximo, mantendo o distanciamento social, tente falar com a pessoa, dar uma boas-vindas a ela aí, por favor. Aí, Felipe, essa senhora aí na sua frente, dá uma palavra boa. Isso. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, sintam-se na casa de Deus. 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao 20, nós vamos conversar nessa noite sobre eu não aguento mais. O que é que você não está aguentando mais? Fala para mim aqui, pensa aí. Agora presta atenção, não pode ser uma pessoa não, viu? Não vale, não vale. Eu não aguento mais o que aí o camarada virou, minha sogra, não. Meu marido, não. Minha esposa, não, não. Não é isso. O que você não aguenta mais? O que você tem vivido? O que você tem passado? Que você já chegou a um ponto de dizer, eu não aguento mais. Isso eu não aguento mais. Vai pensando aí um pouquinho. 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao 20, diz assim. Vamos do 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Ana estava próximo ao sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e ele lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, tem situações na nossa vida que nós não aguentamos mais. Tem situações na nossa família que nós não aguentamos mais. Tem situação no nosso trabalho que nós não aguentamos mais. Tem situações envolvendo relacionamentos que nós não aguentamos mais. Tem situação na nossa vida que nós não aguentamos mais. E tem situação na minha e na sua vida que Deus não aguenta mais. Tem situações que nós vamos cultivando, cativando, nós vamos ali tratando, cuidando, que Deus não está também aguentando mais. O que você não aguenta mais? Aqui no texto em questão, o texto fala sobre Ana. Quem era Ana? Ana era mulher de Eucana. E Ana era, podemos dizer, a esposa, uma das mulheres de Eucana, pois naquela época e no contexto daquela época se permitia ter mais de uma mulher, desde que a primeira tivesse dificuldade e tivesse a questão da esterilidade. Então era permitido para procriar a geração, para fazer com que a geração crescesse. Era possível isso. Então tinha Ana e tinha Penina. E o que aconteceu nesse texto aqui? Ana não deu filhos a Eucana, e Penina tinha filhos. Muito bem, mas Ana era aquela que o marido preferia. Parece-me que Penina era apenas aquela que queria dar filhos, mas o amor de Eucana estava dedicado a Ana. Então o que acontecia? Todo ano Eucana reunia os seus familiares e ia até Siló, subia até a cidade de Siló para prestar adoração e sacrifícios a Deus. Era um ritual dos seguidores daquela época de Deus. E nesse contexto, Penina ia provocando Ana. Olha bem o coração de Penina, irmãos. Ela estava indo junto com Eucana e com toda a sua família para adorar e sacrificar, e no meio daquele ambiente ali, ela estava provocando Ana. Provocando Ana porque Ana não tinha dado filhos a Eucana, e ela sim. Então havia uma provocação muito grande, a ponto de no versículo 6 dizer assim: porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival. Olha que ponto que chegou. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Quem tem sido Penina na sua vida, hein? Tem umas Peninas por aí, não tem? Não tem um pessoal que às vezes quer só nos provocar? Quer tomar algumas atitudes apenas para nos irritar? E aí o texto segue e diz que isso causava uma irritação muito grande. O versículo 7 vai dizer isso. E também causava assim uma angústia muito grande em Ana. E Ana estava angustiada, e Eucana, tentando entender o que estava acontecendo, ficava perguntando as coisas. Irmão, se tem uma coisa muito ruim quando nós estamos angustiados, é quando as pessoas começam a perguntar para a gente por que que a gente está assim. Isso é ruim. E Eucana, com todas as boas intenções do mundo, estava tentando ajudar, mas aquilo estava sendo ruim para Ana, porque Ana não estava legal. Ana estava vivendo um momento ruim. Como diz os adolescentes, Ana estava na bad, estava mal, estava para baixo. E o que fazer quando situações da nossa vida nós não aguentamos mais? Quais os passos nós precisamos dar com base nesse texto e nessa experiência de Ana, que devemos dar para virar o jogo, para conseguir lidar com estas situações de uma maneira diferente? Primeiro passo, e precisa realmente ser o primeiro: busque ao Senhor. Do versículo 9 ao versículo 11, vai nos mostrar isso, dizendo no versículo 9, no finalzinho, que Ana se levanta com alma amargurada, chora muito e ora ao Senhor. E o que ela faz em sua oração? Ali no versículo 11, ela faz a seguinte oração. O texto diz: e ela fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres, se me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca será cortado. Aqui é algo no Antigo Testamento que fala sobre o voto de Nazireu. Quando alguém fazia um voto de Nazireu, aquela pessoa não cortava o cabelo e a barba, por conta do voto que ela havia feito. Irmãos, essa expressão de buscar ao Senhor, a ideia aqui é a ideia de se derramar diante de Deus, é o que está no versículo 15. Quando Eli olha para Ana e fala: parece que está embriagada, o que está acontecendo? Larga o vinho. E aquele profeta tem uma visão errada da situação. E aí o que acontece no versículo 15? Ana diz: Senhor, eu não bebi vinho, não, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Irmão, se tem uma situação na sua vida, minha irmã, se tem algo na sua vida, se tem algo na minha vida que eu não estou aguentando mais, eu preciso derramar a minha alma diante de Deus. Eu preciso buscar o Senhor com toda a força do meu coração. Existe um salmo que diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Busque ao Senhor com toda a força do teu ser. Salmo 51, versículo 17 diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Valorize o tempo de oração. Valorize o tempo de busca de Deus. Valorize momentos com o Senhor. Derrame a sua alma para Deus. Diga: Deus, eu não estou aguentando mais essa situação na minha vida. O Senhor pode me ajudar? Deus, eu não estou aguentando mais isso. Isso me irrita. Isso me traz frustrações. Isso me traz angústia. Isso me deixa aflito. Deus, tem como me ajudar? É o que o salmista diz de rasgar o coração. É rasgar o coração, é abrir o íntimo do seu ser para Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos, irmãos, buscar por aquele que vai resolver. Nós precisamos nos derramar, nos humilharmos diante daquele que vai resolver. Tem alguma coisa impossível para Deus? Sim ou não? Não. Então por que nós não entregamos estas situações que nós estamos enfrentando a Ele? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos numa expectativa de uma resposta de alguém, numa expectativa de alguém dar uma aprovação, de alguém dar uma palavra, de alguém assinar um documento. Nós vamos pedindo tantas coisas às tantas pessoas, mas e a Deus, que é quem governa tudo? Nós precisamos derramar a nossa alma diante de Deus, e nós precisamos apresentar para Deus um voto. Meus irmãos, bênçãos na vida do cristão precisam glorificar o nome de Deus. Bênçãos nas vidas dos cristãos precisam glorificar o nome de Deus. Se Deus tem lhe abençoado, é para a glória dele. Se você tem passado uma luta, peça a Deus para que essa situação se resolva para a glória de Deus. O problema, irmãos, é que quando nós estamos, muitas vezes, no natural é assim, ó, no normal. Estamos passando uma luta, uma prova, estamos angustiados, vamos buscando a Deus. Buscando, buscando. É oração, é jejum, é monte, por aí vai. Quando a bênção vem, esquecemos. Não voltamos para agradecer. Não exaltamos ao nome de Deus. Não damos a glória a quem é devido. Salmo 62, versículo 8 diz: confie no Senhor em todos os momentos. Aí de novo, ó, derrame diante dele o coração. Essa situação que você não aguenta mais, você tem apresentado para Deus isso? Com qual intensidade você tem apresentado isso para Deus? Como que você tem apresentado isso para Deus? Relacionamentos entre pais e filhos é algo interessante e aponta muito para o nosso relacionamento com Deus. Dependendo da idade do filho, o filho pede toda hora a mesma coisa, não é verdade? Até conseguir. Mas ele consegue tudo que ele pede? Não. Não. Com os pais raízes, não. Mas com a nossa geração aqui de pai, ó, pode ser que sim. Mas o pai, ele vai ver aquilo que é possível e que não é possível, aquilo que é bom. Mas o filho não deixa de pedir. que eu aprendo com isso? Nós precisamos apresentar para Deus as nossas angústias. Pode ser que Deus vá realizar ou não, mas cabe a nós como filho dizer para Ele o que queremos. Agora, se Ele não realizar, como é que vai ser? Amém. Continuamos felizes. Porque muitas vezes Deus não faz e nós como filhos fazemos o quê? Aquilo que seu filho faz. Aquilo que o meu filho faz. O que, que é que faz? Pirraça. Aí nós ficamos de mal com Deus. Não, Deus não me deu isso, então eu não vou mais para a igreja hoje. Deus não me deu isso? Não, não, irmãos. Não. Derrame o seu coração diante de Deus. Um segundo passo para você que está vivendo situações na sua vida que você não aguenta mais. Supere os sentimentos destrutivos. Muitas vezes, nós enfrentamos algumas situações na vida e aquilo promove em nós, pode promover em nós um bloqueio. Nós podemos ficar bloqueados com algumas situações. Por exemplo, aqui, Ana estava muito aflita e muito angustiada e ela recebeu um falso julgamento. E de quem que foi aquele falso julgamento? De um profeta, do representante de Deus. Pensa como Ana ficou. Pensa como Ana reagiu. Ana já estava frustrada. Qual era a frustração? Ela queria engravidar e não podia. Já havia ali uma frustração. Uma outra questão, ela era provocada por Penina. E aí quando ela vai, interessante, irmão, se você prestar atenção aqui no texto, você vai ver o seguinte, que ela foi até próximo do profeta para orar. Tem algum mistério aqui? Tem alguma coisa? A Bíblia quer nos dizer alguma coisa, porque ela poderia ir em qualquer parte do santuário, mas a Bíblia diz que ela se aproximou perto de Eli, que estava sentado na entrada do santuário. Ela foi orar próximo ao profeta, sabe por quê? Eu penso que talvez ela estava naquela expectativa de receber uma palavra. Ela estava tão angustiada que ela falou, eu vou ficar aqui pertinho do profeta, eu vou começar a orar aí numa vozinha mais alta um pouquinho para ele me ouvir e virar para mim, eis que te digo. Estou aqui sendo irônico não, tá? Com essa expressão, eis que te digo. Só para o irmão entender, contextualizar o irmão. E aí o profeta vai e dá uma palavra completamente contrária ao que ela estava esperando. Frustração. Estava sendo julgada de maneira errônea. E ela precisava, irmão, superar isso. Nós não podemos, irmãos, permitir com que sentimentos, com que experiências, com que fracassos, com que frustrações destruam a nossa expectativa para o futuro. Não podemos. Não podemos. Conheci agora recentemente um rapaz, é até cristão, um rapaz, gente muito boa, ele é tio de um jogador famoso de futebol. E eu estava conversando com ele sobre essa questão de futebol, e ele estava dizendo a respeito do sobrinho, já até jogou na seleção brasileira. E ele disse que aquele menino, que o menino, quando começou a fazer os testes, ele recebeu 10 negativas. Ele foi reprovado 10 vezes. 10 vezes. E ali o pai sempre incentivando, esse próprio tio sempre incentivando, porque vira o potencial. Resumo, se tornou o jogador que se tornou. Por quê? Porque cada vez que vinha um não, isso promovia na família aquele sentimento de que vamos lá, nós estamos juntos, vamos aqui, eu acredito em você, eu confio em você. Irmãos, as frustrações, os sentimentos destrutivos não podem, aquilo que falam a nosso respeito não podem impedir o nosso avanço. Não pode. Não pode, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Deus sabe o que vai aqui dentro. A palavra de Salmo 139, versículo 4, diz que ainda que a palavra nem chegou aos nossos lábios, e o Senhor já conhece. Irmãos, aqui no texto, Ana criou uma expectativa, e a palavra vem completamente contrária. O profeta vira para ela e fala, Ana, por que você está se embriagando? Ana, para de tomar vinho. Ana, o que está acontecendo com você? Mas o profeta errou. Mas Deus nunca erra. Deus sabia o que estava no interior de Ana. As pessoas podem errar a seu respeito. As pessoas podem pensar algo negativo a seu respeito. Mas Deus lhe conhece. Deus sabe quem é você. Deus sabe das lutas, das aflições. Deus sabe o quanto você está caminhando nessa situação que você não aguenta mais. Deus já sabe quantas e quantas milhas você já caminhou. Deus já sabe, Deus conhece os seus limites. E Deus está, ó, vendo. Não dormitarás o guarda de Israel. Nós servimos a um Deus que tudo vê. O profeta aqui em questão não viu o que Deus estava vendo. Aquela oração sincera daquela mulher. Aquela mulher se derramando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais Penina implicando comigo. Eu não aguento mais esse desejo de ser mãe e não poder. Eu não aguento mais, Senhor, essa aflição. É todo ano, é todo ano, é todo ano. Mas nós temos um Deus que nos vê. Tem uma canção que diz: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Deus está vendo quando ninguém está vendo. Deus vê. Deus vê. O terceiro passo: nós precisamos ter a convicção de que a paz habita no caminho do milagre. Nós precisamos ter a convicção de que a paz mora no caminho do milagre. Para experimentarmos o milagre, precisamos passar pela paz. Precisamos passar pelo shalom. Precisamos passar pela paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. Precisamos, para entrar, irmãos, no caminho do milagre, tem que entrar na paz. Porque a aflição não faz parte do caminho do milagre. A angústia não faz parte do caminho do milagre. No caminho do milagre está a paz do Senhor. É a paz do Senhor. Nas tribulações da vida, fique em paz. Nas perseguições, permaneça em paz. Nas tempestades, Mateus capítulo 8, 23 a 27, fica na paz, Jesus está no barco. Uma palavra, ele faz tudo se acalmar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, irmão, o que está roubando a tua paz? Cadê a tua fé em Jesus? O que está roubando a sua paz? É a paz que excede todo entendimento. Nós podemos viver, não compreendemos, mas vivemos. É quando uma notícia ruim bate na porta, mas nada pode roubar a paz de Deus no nosso coração. A gente sabe que na hora da pancada lá, a gente fica até meio tonto, né? Está parecendo até assim um lutador que tomou um direto de direita, de um cruzado de esquerda, e por aí vai, a gente fica meio tonto. Mas a gente tonteia para um lado, tonteia para o outro e vamos se colocar de pé de novo. Porque aqueles que servem ao Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, meu irmão, permaneça aí. Permaneça onde, pastor? Na paz do Senhor. Essas situações aí vêm para perturbar a sua vida. Deixa não. Nada pode roubar a tua paz. Permaneça na paz do Senhor. Deus está vendo, Deus está olhando para você. Permaneça em paz. Porque no caminho do milagre mora a paz. Quarto lugar. Nós precisamos, irmãos. Não estamos aguentando mais. Mas nós precisamos seguir. Siga com vigor e siga em adoração. Eucana pega a família e vai para adorar. Versículo 3 diz isso. Depois do versículo 18, quando Eli vira para Ana e diz: então tá bom, vá em paz. Olha bem, o profeta que antes estava dizendo que ela estava bêbada, agora diz, agora ele fez papel de profeta. Agora ele acertou. Ele virou para ele e falou, ela falou, virou assim, no 17 diz assim: vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que pediu. Esse é o papel do profeta. Não é julgar, mas é abençoar. E então, o que acontece no versículo 18? Diz assim, a Bíblia não perde, né, palavras. Então, ela seguiu seu caminho. Comeu, e olha bem, irmãos. Olha o que uma palavra de Deus, como faz diferença na vida de alguém, ó. Ela comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Por que que não estava abatido? Porque ela orou, porque ela derramou a sua alma diante do Senhor, mas também porque ela recebeu uma palavra de bênção. E aqui o que é interessante é que quando o profeta a acusa, ela diz: não, eu só estava derramando a minha vida diante de Deus, o meu coração. Seguir o caminho. E aí o texto segue dizendo, na manhã seguinte, eles se levantaram e fizeram o quê? Antes de voltar para casa, adoraram. Não está aguentando mais? Siga o caminho. Renove as suas forças em Deus e continue adorando. Porque nada pode calar um adorador. Quando a situação complicar, não está aguentando mais, vai cantar louvores a Deus. Está estressado? Vai cantar louvor. É desafinado? Canta louvor mesmo assim. Eu sou desafinado, mas eu canto. Só não vou cantar aqui ao microfone, porque os irmãos não merecem isso. Mas em casa a gente canta. Às vezes a Tati fica implicando comigo, irmãos, quando eu canto em casa. Ela fica zoando lá, ela mais o Gabriel, que são afinadinhos. Aí eles ficam, pastor Leonardo, fazendo bullying comigo, quando eu dou umas desafinadas lá. Mas, irmãos, siga. Siga no seu caminho, ou melhor, siga no caminho do Senhor. Com vigor e em adoração. Deus pode renovar as forças da sua vida hoje, para você continuar. Você não está aguentando mais isso, mas quem sabe Deus não vai renovar a tua força para você caminhar um pouquinho mais. Ou Deus também pode mudar essa situação. E eu quero concluir chamando a atenção para o versículo 19. Na manhã seguinte eles levantaram, adoraram e voltaram para casa. Voltaram para casa, Eucana teve relações com sua mulher Ana. Agora olha essa expressão, irmãos. E o Senhor se lembrou dela. Aleluias. E o Senhor se lembrou dela. Meus irmãos, quando Deus se lembra de nós, algo diferente acontece. Sabe por que Deus se lembrou? Porque no versículo 11, ela disse: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção, humilhação da tua serva. E olha o que que ela fala. Aleluia. Se tu deres atenção à tua serva, te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva. Ana pede isso em oração. Ana pediu isso em oração no versículo 11, se o Senhor se lembrar de mim. E aí o texto lá na frente vai dizer, e o Senhor se lembrou de Ana. Porque um coração quebrantado e contrito, meu irmão, Deus não despreza. Com Deus não tem encenação. Com Deus não tem firula. Sabe o que é firula? Sabe, né, jogador, o que é firula, né? Jogador tem que saber o que é firula, não sabe? Jogadores aqui sabem. O que é firula? É quando o jogador fica fazendo o quê? Gracinha, né? Sem objetividade. Com Deus não tem isso. Com Deus é bola pra frente e gol. Ai, irmãos. O texto diz que o Senhor se lembrou. Eu quero lhe dizer aqui que o Senhor se lembrará de ti. O Senhor se lembrará de ti. Tem um hino que diz: Deus cuidará de ti. Em cada dia, Deus cuidará. E aí, o texto segue. Agora é o seguinte: Deus se lembra no tempo dele, não é no nosso. Você sabe disso, não precisa nem falar, né? O tempo é de Deus, não é o nosso. Aí o texto conclui de uma maneira mais linda. O versículo 20 diz assim: E assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor.
Amém.
Qual tem sido o seu Samuel? O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Vamos adorar a esse Deus que nos ama? Se você quer apresentar para Deus uma situação que você não está aguentando mais, eu quero convidar a sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui. Apresentar essa situação a Deus. Eu brincava no início que não poderia apresentar uma pessoa, mas às vezes o comportamento de uma pessoa, você não está aguentando mais. Se você quiser vir à frente, tudo bem. Se não, só que se coloque de pé aí no seu lugar mesmo. Eu quero convidar o pastor Venâncio para vir aqui fazer essa oração, por favor. O que você não está aguentando mais? Nós vamos continuar cantando. E depois o pastor Venâncio vai vir orar por nós.
Me sustenta.
Antes do pastor Venâncio orar, eu quero convidar o pastor Amós, pastor Leonardo, pastor William. Nós vamos ficar aqui em pé. Pode chegar para cá, pastor. Nós vamos impor as mãos em direção aos irmãos. Se você desejar, você vai fazer assim com a sua mão, enquanto o pastor Venâncio estará orando, ok? Em casa, você também pode fazer a mesma coisa.
Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido é o teu nome sempre, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma quarta-feira, poder estar na tua casa de oração, para adorar o Senhor, para ouvir a tua voz. E nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos falou nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque aquilo que nós precisávamos de ouvir, o Senhor nos falou. Ó Deus, quantos momentos nós chegamos a dizer, não aguento mais. E neste momento, ó Deus, a nossa atitude, a nossa posição deve ser buscar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos, meu Pai, diante de Ti, clamar e dizer ao Senhor, não aguento mais esta situação que estou vivendo, não aguento mais ser humilhado, não aguento mais esta provocação, não aguento mais esta situação, meu Deus, que me rodeia e me cercam. Clamar com o Senhor, que pode todas as coisas, meu Pai. Quem sabe é uma enfermidade, meu Deus, que não tem cura. Quem sabe, ó Pai, é um problema conjugal, ó Deus, que não está tendo mais solução. Quem sabe, ó Pai, essa pandemia, meu Pai, tirando tantas vidas, meu Deus, quantas famílias lutadas, meu Pai. Quantos estão hospitalizados, vai desenganado. Quem sabe, ó Pai, o desemprego, a enfermidade, meu Deus. Não somente no corpo físico, mas na alma, no espírito, nas emoções, ó Pai. E essa pessoa está dizendo assim, eu não aguento mais. Ó Deus, ouve o clamor da tua igreja. Ouve o clamor desse teu filho, desta tua filha, meu Pai. Quem sabe aqui conosco, na tua casa, ou em casa, meu Deus, ou no hospital. Ó Deus, aonde estiver, meu Pai, assistindo a tua igreja nesta noite. Ó Deus, que toma uma posição, aquela posição que Ana tomou, meu Deus, de buscar o Senhor, meu Pai. Dobrou seu joelho, meu Pai, no templo, meu Pai. E orava, meu Pai, em secretamente, meu Pai. E assim como o Senhor ouviu, assim como o Senhor lembrou de Ana, neste momento, nesta noite, nesta semana, Senhor, lembra daqueles que estão dizendo que não aguenta mais, Senhor. Lembra do teu filho, da tua filha, meu Pai. Desse ouvinte que nós estamos recebendo agora, estão em casa, meu Deus. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Atende, meu Pai, a oração do teu filho, da tua filha. O clamor, meu Pai. Deus, responde, meu Deus. Atende, meu Pai. Lembra do teu filho, da tua filha. E que haja paz, meu Deus. Que haja alegria. Ó Deus, haja prazer, meu Pai, em servir ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai, pela palavra que nós recebemos nesta noite. Ó Deus, que ninguém sai daqui dizendo que não aguenta mais, sabendo que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Às vezes está nos faltando, meu Pai, aquela iniciativa de buscar o Senhor e por teus pés, ó Deus. Mas quando nós fazemos isto, o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor a lembra de cada um de nós, meu Pai. Assim nós te oramos. Muito obrigado pela vida do pastor Carlos, ó Deus. Muito obrigado pela palavra, meu Deus, que o Senhor nos falou nesta noite. Assim nós oramos, nós já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.